para nos ajudar nessa análise, entender o que aconteceu na semana, quais são as perspectivas para a próxima semana em relação à precificação da arroba do boi gordo. Está aqui comigo o meu amigo Felipe Fabri, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E uma semana que era para ser interessante, todo mundo estava esperando aí por retomada do movimento de alta, contando com uma ajudinha do mercado interno, da demanda interna para elevar as cotações, mas parece que apareceu oferta, parece que o mercado deu uma patinada, enfim, e nada disso aconteceu. Pelo contrário, Fabri, estamos vendo frigoríficos testando patamares mais baixos de preços. O que está acontecendo com esse mercado do boi gordo, com esse setembro? Conta mais para a gente.
Olá, Alex. Olá, todo mundo que está nos acompanhando aí ao vivo agora. O mercado realmente começa o mês sustentado. A gente vem com uma expectativa relativamente favorável na abertura do mês. A arroba do boi fecha agosto próximo a 320 em São Paulo para o boi China. Entre 315 e 320 dá para a gente dizer que essa era a banda de preços da abertura de mês. E hoje já vemos os negócios mais próximos dos 310 a 315, com alguns compradores testando preços ali até inferiores a essas referências. Tá? Então, isso base São Paulo. O que acontece? Nesses primeiros 15 dias do mês, havia uma expectativa de um mercado interno um pouco mais ávido, tá? Até recebimento dos salários, exportação indo muito bem e uma oferta relativamente confortável ainda para a indústria foram os pontos aqui que a gente tinha para analisar na virada de mês. Do lado da demanda, demanda interna ela aconteceu, mas não foi dentro daquilo que havia de expectativa. A gente tem que lembrar que em 2024 foi um ano eleitoral, ano de eleições municipais. Havia já nesse mês de setembro mais capital circulando, né? O fundão rodando um pouco mais já. Enfim, isso acabou também beneficiando e dando um pouco mais de tração no consumo doméstico de carne. E, além disso, um preço do frango menos competitivo do que nesse ano de 2025. Então, a gente para analisar o boi no ano passado, vinha com um viés mais competitivo ainda em setembro, quando a gente para comparar com esse ano, principalmente contra o frango. Ponto da exportação, não está sendo um problema, a gente está vendo um desempenho muito bom nesses primeiros dias de setembro. A Cessex divulgou a balança parcial para o mês, né, para o acumulado dos 5 primeiros dias. Exportação acima das 15 mil toneladas dia, um crescimento na base anual de 30%, vem com um ritmo bem sustentado, mas com um dólar que está na mínima dentro do ano. Então, olhando para o comprador, a margem dele, mesmo que o preço da tonelada exportada tenha melhorado na base dolarizada, com um dólar mais frouxo, isso acaba tirando um pouco de espaço para pagar mais pela arroba do boi. E do lado da oferta, nós ainda estamos sentindo uma oferta confortável para posicionar a escala de abate das indústrias. A gente está falando hoje, considerando a média móvel dos últimos 5 dias aqui de escalas da Scott Consultoria, estamos falando de cerca de 11 dias de escala, considerando essa média móvel dos últimos 5 dias. Então ela deu uma avançada, a indústria conseguiu, naquele final, barra começo de mês, comprar bem naquela referência de 320, preencher suas escalas e colocar boiada também de parceiros na linha de abate. O confinamento esse ano está cheio. A gente está vendo o confinamento conseguir entregar uma parcela importante dessas escalas via parceiro para as indústrias frigoríficas. E aí, quando a gente para analisar a oferta de gado que seria comprada no mercado spot, a gente considera que ela também tem vindo relativamente confortável. Por quê? Houve um alongamento daquilo que a gente chama de entre-safra no Brasil Central. Tanto que nós estamos com algumas culturas com a sua colheita atrasada, o milho foi terminar a colheita há poucos dias, o algodão em Mato Grosso, nós estamos assistindo a colheita chegando na reta final agora, então houve uma postergação de chuvas no Brasil Central em algumas regiões, e na nossa visão fez com que, usando algumas estratégias, inclusive o confinamento como uma das possibilidades, o pecuarista pudesse trabalhar com uma parte da boiada em sistema de produção intensivo fechado no confinamento, e outra parte dentro de um sistema de produção intensiva na pastagem, considerando ali um aporte nutricional através de suplementação. E aí a gente tem esse desenho de uma primeira quinzena de mês pressionada para baixo. E daqui para frente aí que a gente vai ter que entender um pouquinho mais.
Você trouxe vários pontos aqui para nossa análise e até para o nosso entendimento, o entendimento do nosso público. Vou pegar esse gancho de mais oferta aí, só para a gente comentar o seguinte. Se eu não me engano, foi o CPEA que trouxe esse número para a gente, que lá atrás, lá em maio, houve um aumento de 30% na comparação com o maio anterior na entrada de animais, ou seja, esses animais estão ficando prontos agora e sendo colocados aí também à disposição. Então, tem todo um cenário de atraso de safra, de confinamento mais robusto, porque lá atrás os pecuaristas foram estimulados a colocar esses animais em confinamento. Enfim, o que justifica esse aumento de oferta? Daí, Fabri, a dúvida é a seguinte: o mercado interno não está dando conta de absorver. Por quê? Tem concorrências, tem a carne bovina está pouco competitiva quando a gente compara com as demais proteínas. Até que ponto a gente pode ver essa demanda melhorar ainda? Enfim, tem algum alento, alguma luz no fim do túnel aí?
Alex, esses pontos são muito legais da gente comentar, tá? Eu vou até fazer um gancho com essa questão do maio. O confinamento esse ano ele teve muito atrativo, tanto para primeiro quanto segundo giro, quanto para quem roda o ano todo. Então foi uma ferramenta que, apesar dos preços que estamos tendo hoje, tá? Se a gente trabalhasse com boi de R$ 300, que foi a mínima ali em agosto, em julho, perdão, o confinamento traria margem para o confinador.
Sim.
Isso pensando ali em São Paulo,
A
tá?
gente fez essas contas várias vezes aqui, né, Fábio?
Exato. Então, assim, o confinamento esse ano ele foi um estímulo positivo do lado do confinador. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, se desse para a gente definir o principal motor, a principal fator de tração dessa questão da arroba do boi em 2025, foi a exportação, tá? Ao longo de todo o ano, não tem como a gente não citar a exportação. Nós viemos de um recorde em 2024 e em 2025 nós estamos com uma perspectiva de crescimento de 12% de exportação. Enquanto a produção, o abate, quando a gente leva em conta, ele deve aumentar também frente ao ano de 2024, deve ser um ano de recorde de abate, mas a produção de carne bovina ela não cresceu na mesma ordem. Então nós temos um cenário onde exportação cresce 12%. Produção de carne bovina, salvo engano, trabalhando ali com crescimento de 2,2 a 2,3% para o primeiro semestre, e ao longo do ano de 2025 deve ser esse o ritmo de crescimento. Então, essa exportação ela tem sido um pilar para a sustentação de preços da arroba do boi. Destaque aqui que eu trago primeiro essa questão de exportação, entender ela daqui para frente. Na nossa visão, o mercado para exportação ele está bem claro até o final do ano. Ele tem fundamentos de uma demanda mais aquecida, só que não deve ter uma tração em termos de preços da arroba do boi gordo daqui para o final do ano. Porque tudo se resume, no final das contas, à margem. Quando a gente pega a indústria frigorífica, nós temos um cenário daqui para o final do ano que a exportação deve vir com um volume maior, preços também relativamente maiores em relação ao ano passado, mas na conversão do dólar. Não há um cenário onde o dólar, na nossa visão para o final do ano, volte próximo aos R$ 6. Claro que dólar todo economista gosta nos eventos que nós participamos de falar que dólar não dá para a gente cravar nada, porque é uma caixinha de surpresa. Tem um cenário macroeconômico que acaba pesando mais na questão do dólar do que qualquer outra coisa. Mas hoje, olhando para o Banco Central do Brasil, para o Boletim Focus, até porque nós temos, é um dólar mais próximo de 5,50 para o final do ano do que de 6. Como aconteceu no ano passado. Isso diminui o viés de alta daqui para o final do ano, apesar de uma demanda por carne para exportação mais aquecida e, consequentemente, demanda por boiada mais aquecida daqui para o final do ano. Outro fundamento que, na nossa visão, acaba limitando um pouco esse viés de alta daqui para o final do ano, vai ser um mercado sustentado, na nossa opinião, mas não vamos ver talvez uma arroba explodindo como no final de 2024. Frango, você citou a questão de maio. O que acontece no mercado brasileiro em maio desse ano? Um caso de gripe aviária em granja comercial que leva a uma suspensão de exportação a nível nacional, regional, a depender aí do parceiro comercial do Brasil, para carne de frango. A margem da agroindústria esse ano, ela estava muito, ela está, né? Não, não é que estava, ela está muito favorável com o preço do milho e do farelo de soja competitivo. E o preço do frango praticamente andando de lado ao longo dessa temporada. Então, foi um cenário que a indústria, a agroindústria, pensando no setor, não reduziu o alojamento, pelo contrário, manteve as intenções de alojamento. Só que até agora nós não tivemos um desdobramento quanto os principais fornecedores, os principais compradores de carne. Tivemos essa semana, União Europeia, e isso só vai começar a ser visto provavelmente nos próximos dias, mas a União Europeia não havia voltado às compras de carne de frango do Brasil, mesmo com a questão da OMSA reconhecendo o Brasil como zona sem risco para gripe aviária no mercado internacional. E a China ainda não voltou a comprar. Aqui nesse caso, não por aspecto técnico, puramente comercial. Esse frango que iria para o mercado externo, ele acaba sendo redirecionado para o mercado doméstico. E aí, de maio para cá, a competitividade do boi com o frango no mercado atacadista, isso olhando para os dados do preço do dianteiro e o preço do frango no atacado de São Paulo, ela piorou. Dentro do ano, a gente chegou nos piores momentos de relação de troca entre o frango e o boi nesses últimos 2 meses. E a gente entra nesse final de ano com essa competitividade mais acirrada. Então, é um cenário também, na nossa visão, limitador de potencial alta para o final do ano. Junto a isso, eu comentei mais cedo, ano passado nós tivemos um ano eleitoral, mais renda circulando nesse período, somando-se a renda no mercado interno de 13º salários, de empregos temporários, que vão acontecer em 2025, mas não tem o acréscimo da questão eleitoral que houve em 2024. Então, nós vemos fundamentos que sustentam o preço num viés de estabilidade alta daqui até o final do ano, mas com uma intensidade que não deve ser a mesma que nós tivemos em 2024, naquele final do ano. O que que poderia mudar essa interpretação nossa? Dólar virando a chavinha, um dólar voltando aí próximo dos R$ 6 nos próximos meses. O mercado interno talvez superando essas expectativas que nós temos nesse momento com relação a desempenho de demanda, o que eu não enxergo em função dessa questão eleitoral diferente de um ano para o outro, apesar de uma melhora que deve acontecer, ela não deve vir na mesma intensidade do ano passado, tá? E uma redução muito drástica de oferta.
E tem ainda questão do endividamento da população, né, Fábio?
Exato,
Questão
exato,
econômica que também,
exato.
que mesmo que tenha receita mais adiante, muita gente prefere usar essa receita para pagar dívida no final das contas, né?
Exato. A gente está falando hoje do nível de endividamento no Brasil no seu maior nível. Acho que cerca de 80% da população, é o dado cravado, não me recordo, mas está trabalhando próximo ali dos 80% da população com algum nível de endividamento dentro das suas casas. Então, assim, é um cenário que coloca mais desafios daqui para o final do ano, na nossa interpretação. Isso quer dizer que a arroba vai derreter? Não, tá? No nosso ponto de vista, pensando na oferta, ela já dá sinais de diminuição. Quando a gente pega os dados de agosto, houve um menor abate do que em julho, houve menor participação de fêmeas também em agosto frente a julho, isso considerando os dados de abate pelo CIF. A estação de monta está aqui, está já começando a ser programada nas propriedades. Agora o pecuarista ele pode começar a segurar um pouco mais fêmea dentro das suas fazendas. Então isso deve gerar nos próximos meses uma diminuição de oferta. Um acréscimo de demanda deve ocorrer, mas esse acréscimo de demanda ele precisaria de alguns outros fundamentos na nossa visão para essa arroba do boi gordo pegar mais tração e talvez chegar próximo dos 350 de máxima que nós tivemos no ano de 2024. Ali em outubro, novembro, ela chegou a 350 aqui em São Paulo, mas com US$ 1 a R$ 6 e uma demanda interna aquecidíssima. Esse ano eu acho mais difícil a gente ver isso acontecer, pelo menos nesse final de 2025.
É interessante isso que você está falando, porque assim, o viés de alta está mantido, mas o ritmo dessa alta é que a gente precisa esperar para ver como é que vai ser, né, Fábio?
Exatamente, Alex. E acho que mais importante do que o preço da arroba, a questão da margem do pecuarista. Tá pensando no confinador nesse finalzinho de ano? A margem do pecuarista ela tá muito boa também, levando em conta esse preço de 310, 320 que a gente espera que trabalhe a arroba do boi até o final do ano. Olhando para a B3, olhando para o mercado futuro, estou até aqui com a tela aberta, a gente está falando de um boi até dezembro, poderia chegar a 325. Pensando nesse cenário, a margem do pecuarista ela vai ser defendida esse ano. A margem do criador, ela também já está começando a melhorar nesse sentido. E aí, quando a gente pega para analisar um final de 2024 com uma margem que foi excepcional, considerando o confinamento, por conta de toda aquela alavancagem que houve, de custos menores, um confinamento que promoveu margem, e agora, no final de 2025, por mais que com uma arroba um pouco mais pressionada na base anual, a gente vê um cenário favorável para a entrada de 2026, para a programação do sistema de produção da fazenda. São 2 anos de margem positiva, de recuperação de margem, depois de um cenário draconiano em 2022, 2023 e até o primeiro semestre de 2024. Assim, e o destaque, sem nem reduzir oferta dentro do sistema de produção, né? Dentro do mercado brasileiro. Então, a gente enxerga aí um cenário que, apesar desse viés mais comedido de alta para o final de ano, há um ponto muito mais favorável, pensando em conjuntura anual, em expectativa de entrada para 2025. Para 2026, desculpe.
Essa questão do resultado, né, do pecuarista é importante, porque isso obviamente traz, né, a possibilidade de novos investimentos, melhoria das estruturas, enfim. Mas eu fico imaginando, Fábio, aquele pecuarista que lá atrás, quando a gente estava vendo preços ali nos 350 na B3, por exemplo, 340, 350, se protegeu de alguma forma, né? Entendeu que poderia ser uma possibilidade aí e se protegeu. Fica a lição, mais uma vez, de que as oportunidades aparecem e que defender o preço e que defender custo de produção e garantir margem está aí à disposição de todo mundo. Basta olhar o momento e participar, né?
Alex, principalmente pensando em quem trabalha com confinamento, tá? Acho que para quem trabalha com confinamento não está exposto a alguma ferramenta de proteção, seja ela o mercado de opções, seja ela através do mercado futuro, é correr um risco muito grande. A gente vinha falando isso lá atrás, no começo do ano, como um seguro de preço mínimo seria interessante para esse ano de 2025, frente aos preços que estavam em tela. Então, pelo menos garantir, através desses 350, uma margem de preço mínimo. Ah, eu acho que a arroba vai subir acima dos 350 agora para outubro, a época. Se eu tivesse essa perspectiva, ou se eu sou pecuarista e tenho essa visão. Beleza, mas pelo menos garante os 350 como um preço mínimo, porque o que vem ali, o que está segurado, você garante uma margem ainda melhor. Para quem está no spot, a margem está boa, mas para quem fez essa operação lá atrás, se precaveu, a margem está ainda
Tá
melhor.
melhor
E aí, quando a
ainda, é.
gente fala de margem dentro desse contexto, principalmente de um contexto onde taxa de juros elevadíssima no Brasil, crédito para custeio, investimento, fica cada vez mais difícil. A gente está vendo os recursos do Plano Safra praticamente não chegando. Então, a necessidade, talvez, do capital cada vez mais independente ou através de outras fontes vai ser essencial. E margem maior garante um capital a mais para poder trabalhar com mais serenidade nos próximos anos. Então, assim, é fundamental, principalmente analisando o contexto macro que nós tivemos nesse ano para o Brasil.
Sem dúvida nenhuma. Bom, Fábio, se você pudesse dar aquele último conselho, aquele conselho de ouro para quem está nos ouvindo, qual seria?
Olha, Alex, esse conselho seria um só e bem simples. Estejam conosco nos dias 24 e 25 de setembro, lá em Ribeirão Preto. Nós vamos realizar o nosso evento, o Encontro de Intensificação de Pastagens, e lá a gente vai discutir esse e outros temas, tá? Falar também de manejo, então deixa o convite para o pessoal.
Porque, Fábio, isso é importante porque isso também é uma forma de você defender seu custo de produção, se organizar na fazenda e conseguir atravessar esses momentos de altos e baixos dos preços, né?
Exato, a gente vai trazer todo um horizonte para 2026, quais devem ser os principais desafios. Enfim, esse é o principal conselho que eu posso dar, mas apesar disso, agora, fora a brincadeira aqui, Alex, eu acho que o ponto que a gente tem que destacar para esse finalzinho de ano é que se está dando margem, eu gosto sempre de falar essa frase, se está dando margem, garante a operação. A margem de margem positiva, nenhuma empresa quebra, por menor que seja essa margem positiva, porque anos de desafio com relação a custos de produção, a toda a questão logística, cenário macroeconômico, eles sempre vão acontecer. Mas de uma margem pequena ao longo de vários anos, Claro que margem líquida, tá? Não estamos falando aqui, se for para considerar EBITDA antes dos impostos, enfim, uma margem líquida positiva ao longo dos anos, a gente não quebra a minha operação. A operação ela fica garantida. Agora, todo ano, com um prejuízo pequeno, em algum momento a corda estoura. Então, é melhor você garantir uma margem pequena, que a gente tem muito aquela cultura de olhar porque, putz, e se eu tivesse, o e se já foi. Agora, o que nós temos é o factual. É o momento. E se ele está dando margem, garante essa margem da operação para ter uma serenidade, tá? A ideia é justamente levar esse recado. De margem pequena ninguém quebra, mas de prejuízo pequeno, uma hora a conta chega, pesa, e aí o que a gente não quer é que a atividade, o que o produtor saia da atividade. Então é melhor garantir uma margem pequena em um ano com muitos desafios, que foi um ano também de muitos desafios, a gente tem que destacar, e 2026 deve ser ainda mais desafiador, principalmente para quem trabalha com a recria e engorda, afinal, perspectiva de uma oferta de reposição mais cara ainda, tá? Então, garantir essas margens e ter uma ideia do que pode direcionar o ano é fundamental para essas estratégias. O planejamento do ano começa agora, né? Pensando na atividade pecuária.
Legal. Tem duas perguntas do João Henrique aqui. Vamos ver se a gente consegue responder ao João Henrique. Obrigado, viu, João Henrique, pela participação aqui com a gente. Você vê que tem algum espaço para baixar mais dos níveis atuais ou pode ser que a gente tenha atingido aí um piso para o período? Boa pergunta, João.
Boa pergunta mesmo, João. João, eu vou responder com base aqui no que a gente viu nos últimos meses, tá? Julho foi o mês de maior oferta de boiada no ano para a questão desse 2025. Arroba chegou a R$ 300, 295 São Paulo. Eu diria que esse poderia ser o potencial piso para a cotação nesse ano. Parece que ali nós encontramos o suporte com relação à cotação. Tem espaço para a gente chegar a isso? Não enxergo uma oferta vindo tão robusta nos próximos meses, mas se depender da questão da demanda, pode ser que sim, que a indústria tente testar esses patamares. Se vai ter factual, se vai conseguir colocar em prática ou não, eu acredito que do lado da oferta, talvez a gente veja uma certa resistência, talvez seja mais difícil disso acontecer. Então eu diria que talvez R$ 300 seria o piso para os próximos meses, pensando aí no que temos de conjuntural nesse momento.
E tem uma segunda pergunta que diz o seguinte, pergunta o seguinte: qual o deságio aproximado da B3 para o boi no frigorífico, considerando o tipo do boi da B3 e custo de operação de proteção?
Rapaz, o deságio ele fala o quanto seria a diferença do boi de 16 arrobas hoje para um boi de 19 arrobas, que a B3 ela considera um boi de 16 arrobas e a questão ali da indústria hoje, a gente está trabalhando com um boi de 19 arrobas. Então, nós teríamos esse deságio, esse diferencial aí da referência que é de B3 com relação ao que é hoje praticado pelos confinamentos no Brasil. Eu não tenho esse número na mão aqui, viu, João? Vou precisar trazer ele e depois passar para você.
Muito bem. João, obrigado pela participação e meu caro amigo Fábio, obrigado aí por estar com a gente. Só reforçando então, enquanto de intensificação de pastagens acontece agora, final do mês, né?
Final do mês, Alex, dias 24 e 25 de setembro, lá em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping.
Mais informações está na página da Scott Consultoria. É só clicar lá em scottconsultoria.com.br e tem lá a informação para você poder entender melhor, participar, comprar seu ingresso, garantir a sua participação. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alex. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima.